Quero te convidar nesse momento de meditação na palavra do Senhor, a abrir sua Bíblia no Salmo de número 4. Salmos, capítulo 4. O texto vai passar aqui na tela para você, mas se você tiver sua Bíblia, é muito importante que você abra. Nós vamos voltar aos versículos diversas vezes. Importante que você confira, relacione os versículos com outros versículos da Bíblia e com situações da sua vida também. Salmo de número 4. Esse é um salmo de Davi dedicado ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Davi diz o seguinte: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há a fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, com a tua palavra aberta diante de nós e lida, pedimos que as verdades que o Senhor tem preparado para o nosso coração nesta manhã possam chegar até nós de maneira profunda, de maneira verdadeira. Ajuda-nos, Senhor, a termos a certeza de que o Senhor está falando conosco. E que assim, ó Deus, nós possamos ser confrontados, se necessário, consolados, se necessário também. Mas acima de tudo, que a tua palavra fale de maneira viva, de maneira eficaz e de maneira forte em nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Um estudo recente revelou que 30% das pessoas da geração Y e da geração Z têm problemas para dormir no domingo à noite. Isso quer dizer que daqueles que estão aqui e nasceram entre 1980 e 2010, um a cada três sofreremos de insônia ainda hoje. Como um bom representante da geração Y, provavelmente eu estou entre eles, né? Apesar de reconhecermos que dormir é uma parte importante da nossa rotina, é algo que muitas vezes também temos dificuldade. Numa outra pesquisa realizada entre 2012 e 2017, 43% dos jovens e adolescentes revelaram que dormem menos de 7 horas por noite e, por isso, não se sentem descansados o suficiente. E isso se dá principalmente, eles dizem, por causa do uso das telas, né? Vão dormir olhando ali celular, tablet, vendo TV. Mas a parte das questões tecnológicas que nós lidamos hoje, existem questões mais profundas quando encostamos a nossa cabeça no travesseiro. Você não precisa nem ser da geração Y ou da geração Z para reconhecer que pegar no sono pode ser um desafio. Sejam as questões políticas que enfrentamos em nosso país, sejam os problemas que passamos naquele dia, ou até mesmo as preocupações com relação ao que fazer, que decisão tomar. Há momentos em nossa vida que dormir se torna um privilégio raro. Um turbilhão de pensamentos tomam conta da nossa mente, nos roubam o sono, a energia, a motivação, a alegria, assim que encostamos a cabeça no travesseiro. É difícil desligar. É difícil não pensar no que você tem que fazer amanhã, na conta que você tem que pagar, no que você tem que falar com o seu chefe, o trabalho que você tem que apresentar. É difícil não pensar nos desafios da sua família. É difícil se desvincular da autocobrança. É difícil esquecer o medo que temos diante do novo dia que está chegando. Na tentativa de resolver um pouco a questão da insônia, desde a década de 1980 tem se desenvolvido o conceito de higiene do sono. Você já ouviu falar? Que é você preparar o seu corpo para dormir. Então, 2 ou 3 horas antes de dormir, você já não faz mais nenhuma refeição pesada, começa a apagar as luzes ou deixá-las mais brandas, não faz exercícios físicos, começa a evitar as telas, toma um banho quente, relaxante, lê um livro e por aí vai. Mas às vezes, nem mesmo a higiene do sono dá conta, meus irmãos. Os nossos pensamentos nos pegam desprevenidos. E não seguem nenhuma lógica aparente, não são lineares, né? Você começa pensando sobre o que você fez naquele dia, já lembra de um problema, lembra que brigou com a esposa, aí pensa nas compras que você tem que fazer no outro dia, que você tem que falar com fulano de tal, lembra da cena de algum filme aleatório que você viu. É tudo muito bagunçado. Muitas vezes até a nossa oração na hora de dormir é bagunçada, né? Essa semana eu vi um meme na internet, dizendo assim, o crente com sono antes de dormir, como é que ele ora, né? Então ele pede, Deus, me perdoa pelo meu dia, obrigado pelos meus pecados, em nome de Jesus. A concentração vai para o espaço. No Salmo 4, Davi estava passando por um momento muito complicado da sua vida. E se tinha alguém que precisava de uma higiene do sono naquele momento, era ele. O que estava acontecendo na vida de Davi? Absalão, o seu próprio filho, começou a promover uma grande manifestação, um levante entre o povo, para tentar usurpar o trono do seu próprio pai. E daí começou a ocorrer uma perseguição implacável contra Davi, a ponto de Davi ter que abandonar o seu palácio. Davi juntou alguns dos seus poucos aliados que ele tinha naquele momento e fugiu. Começou a se esconder de território em território para não ser encontrado por Absalão. Esse é o mesmo contexto do Salmo 3, onde Davi começa dizendo, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, eu achava que estava tudo bem, eu achava que minha vida andava no caminho correto, mesmo depois do meu pecado, que ele já tinha cometido há muito tempo aqui, eu estava andando nos teus caminhos, Senhor, eu estava conseguindo avançar, mas agora para todo lado que eu olho, eu vejo ameaças, eu vejo problema, eu sinto angústias, eu me sinto cercado a Deus, eu me sinto sufocado. E mesmo diante de tantas questões, Davi olha para Deus, declara sua confiança no Senhor e percebe que apesar das muitas aflições, ele se sente seguro, porque Deus está ao seu lado. Mesmo diante das perseguições, ele diz que consegue dormir, porque Deus o sustenta. E como nós dissemos há alguns domingos, Davi era muito versátil em compor canções. Ele já estava no momento da vida em que ele conseguia perceber que não só ele, mas inúmeras pessoas poderiam passar pela mesma situação ou por situações parecidas à dele. Por momentos temerosos, momentos de angústia, pessoas que poderiam estar inclusive suscetíveis à insônia. E é por isso que ele compõe esses quatro salmos aqui, o Salmo 3, 4, 5 e 6. Que se você lê-los, você vai perceber que eles fazem um movimento temporal, um movimento cíclico. Eles tratam sobre manhã e noite, acordar e dormir. No Salmo 3, ele diz que se deita e pega no sono, e então acorda pela manhã. Aqui no Salmo 4, ele volta a dormir. No Salmo 5, ele acorda e pela manhã apresenta orações a Deus. E no Salmo 6, ele novamente recorda que à noite chora diante do seu travesseiro. Diferentemente de outros textos bíblicos, os salmos nos apresentam essas experiências, esses exemplos vívidos e emocionantes da vida. É diferente, por exemplo, das leis do Antigo Testamento ou das cartas do Novo Testamento, em que Deus nos apresenta diretamente, objetivamente, o que nós devemos fazer. Nesses textos, nós temos ordens bem específicas: não matarás, não adulterarás, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Já os salmos nos trazem, como eu disse, experiências. Eles são poesias, são canções que nos falam sobre as angústias da alma, as celebrações de vitória, expressam os momentos agridoces da vida dos seus autores. E a vivência que Davi compartilha aqui conosco diz respeito ao momento em que ele se deita na cama e todos os seus pensamentos vêm sobre si. E justamente por saber que isso poderia ocorrer na vida de qualquer um, ele escreve esse salmo e o endereça aí ao mestre de canto com instrumentos de cordas, ou seja, essa era uma música que ele estava compondo para ser cantada no culto público, para que as pessoas que a cantassem pudessem se ver nessa situação, pudessem se identificar com isso e falar: puxa, eu também já passei por isso, eu também já tive dificuldade de dormir, eu também já fui perseguido, também já estive cheio de problemas, a ponto de me deitar no travesseiro e começar a pensar em tantas coisas aleatórias. E assim, todos nós que depois de Davi lemos ou cantamos o Salmo 4, podemos aprender uma grande lição. Ele nos ensina que os justos podem se alegrar na graça protetora de Deus, porque ela nos traz paz e segurança diante das angústias da vida. Os justos podem se alegrar na graça protetora de Deus, porque ela nos traz paz e segurança diante das angústias da vida. E como é que o salmista desenvolve esse tema? O salmo pode ser dividido em três momentos: oração, confrontação e consolação. No primeiro versículo, Davi faz uma oração, veja aí: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Quando deita a cabeça no travesseiro e lembra das suas angústias e de como tem sido perseguido, inclusive por seu próprio filho, o salmista clama a Deus que o ouça, inclusive chamando-o de Deus da minha justiça. Calvino traduz esse verso de maneira muito pessoal, né? Muito emocionante, dizendo assim: o Deus defensor dos meus direitos. Primeira coisa que Davi faz é lembrar-se de quem poderia ajudá-lo, de quem poderia socorrê-lo nesse momento. Senhor, se é para ficar sem sono, se é para ficar ruminando na minha memória sobre os problemas que eu estou passando, que eu estou sendo perseguido, que as coisas vão mal, que a minha família está destruída, se eu preciso passar por isso. Então, eu preciso primeiro lembrar quem é que pode me ajudar, quem é que pode me defender, com quem eu posso contar na hora da angústia. Vejam, mesmo antes de expressar qual era o problema que estava acontecendo, antes de expressar a sua aflição, Davi se volta para Deus. Ele já sabe quem procurar. E por quê? Deus é a primeira pessoa a quem Davi procura. Ele responde, porque essa não será a primeira vez que Deus age em seu favor, que o Senhor vai socorrê-lo. Deus já havia dado livramento a Davi diversas vezes. Ele relembra que na angústia me tens aliviado. A palavra angústia aqui, no seu original hebraico, tem o sentido literal de aperto, de lugar fechado. É uma palavra que indica que Davi estava se sentindo com claustrofobia. Sabe quando você entra numa sala pequena, sem janela, e começa a sentir falta de ar? Quando você entra num elevador apertadinho, pequeno, cheio de pessoas? Era assim que Davi estava se sentindo. Talvez não de maneira material, mas emocional. Sendo oprimido por tudo que estava acontecendo em sua vida. No português nós temos uma expressão bem parecida, né? Nós falamos que nós passamos um aperto. Já ouviu alguém falar assim? Olha, essa semana eu passei um aperto, ou seja, alguma coisa que eu não esperava aconteceu, me deixou um pouco preocupado ali. Alguma coisa me deixou aflito momentaneamente. Ou também é comum nós expressarmos a nossa tristeza, né, a nossa melancolia, falando que nós estamos sentindo um aperto no peito, um nó na garganta. É a mesma sensação que Davi chama de angústia aqui. Davi recorda que em meio a esse aperto, Deus o aliviou, Deus o colocou num lugar aberto. Em meio à claustrofobia, Deus o fez respirar ar fresco. Deus trouxe o bem-estar. Eu passei por um aperto, mas o Senhor me livrou, o Senhor me ajudou, me socorreu, me deu livramento. E por isso eu me volto para Ele. Eu o busco novamente. Muitas vezes nós mesmos, irmãos, na hora da angústia, nos esquecemos do que Deus já fez. Nos esquecemos de que Deus já fez grandes obras, não nas histórias, não só, né, nas histórias magníficas que nós temos na Bíblia, não só na história do seu povo, na história da igreja, mas na nossa vida. Tantas vezes Deus nos deu grandes livramentos, Deus nos fez chegar até aqui. Na hora em que nos deitamos e começamos a pensar em nossos problemas, em nosso medo do que vai acontecer amanhã ou no futuro, nos esquecemos de que Deus não está começando a trabalhar em nossa vida. Ele não está começando a entrar na nossa história. Não foi hoje em que Ele veio ao nosso encontro pela primeira vez. Pelo contrário, Ele já se manifestou, Ele intervém na nossa história em diversos momentos. E isso deve nos trazer a certeza de que nele nós encontramos socorro, nós encontramos misericórdia, nós encontramos alguém que ouve a nossa oração. E por isso, como Davi, nós devemos buscá-lo. Em segundo lugar, Davi passa a fazer uma confrontação. Ele se lembra dos seus inimigos, de seus perseguidores, e então questiona no versículo 2, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Davi se mostra indignado, não só porque ele está sendo perseguido, mas porque os seus inimigos, muitos deles fazendo parte do seu próprio povo, não mostravam temor a Deus. Ele diz, eles tornam a minha glória em vexame. Minha glória aqui é uma expressão, um título que ele utiliza para se referir ao próprio Deus, né? Assim como no Salmo 3 ele diz, ó Senhor, Tu és a minha glória. Agora ele diz, eles transformam a minha glória em vexame. Davi, então, está preocupado, está chateado, de certa forma, não só pelo fato dele estar sofrendo perigo de morte, mas com o fato de que os seus oponentes estão também desonrando a Deus. Desonrando a Deus como? Buscando a vaidade, buscando aquilo que é vazio e a mentira. Você se lembra do que o pastor Marcelo pregou aqui na semana passada? 1 Timóteo, capítulo 4. Aliás, já fica aí a propaganda, né? Hoje à noite o pastor Marcelo irá continuar a exposição desse texto. Então, você é nosso convidado para estar aqui novamente ou acompanhar através de nossos canais na internet. Em 1 Timóteo 4, Paulo diz: Timóteo, se prepare. Se prepare porque você verá pessoas abandonando a fé, apostatando a fé, pessoas deixando a convivência da igreja, abrindo mão da sua espiritualidade. Sabe por quê? Porque eles se deixaram influenciar pelos valores sutis, ou às vezes não tão sutis, do mundo pecaminoso, obedecendo ao ensino de espíritos enganadores. Você verá pessoas sendo enganadas pela hipocrisia daqueles que pregam a mentira, daqueles que têm o coração, a consciência cauterizada e induzem as pessoas ao erro. Essa parece ser também a principal preocupação de Davi aqui. Mais do que me perseguir, ele diz, vocês inimigos estão buscando mentiras, estão indo atrás de mentiras. Estão buscando aquilo que não pode trazer satisfação verdadeira. E no meio dessa confrontação, Davi se lembra de algo glorioso. Versículo 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Veja, olhando rápido esse versículo aqui, parece até que Davi está assumindo uma postura orgulhosa, né? Os meus inimigos estão buscando coisas vãs, estão buscando a mentira, mas eu estou no caminho certo, sabe por quê? Porque Deus me ouve. Deus me separou para Ele. Não adianta vocês tentarem me matar, porque Deus me ouve quando eu clamo por Ele. Ele está do meu lado e não do seu. Parece quase uma ameaça que ele está fazendo aqui, né? Mas na verdade, meus irmãos, Davi está trazendo aqui à tona o caráter aliancista de Deus. E é por isso que ele não trata Deus simplesmente com a palavra Deus. Ele passa a chamar Deus de Senhor. Você pode ver aí na sua Bíblia, Senhor, todo em letras maiúsculas. E sempre que essa palavra, toda em letras maiúsculas, aparece, ali está o nome verdadeiro, o nome pessoal do nosso Deus, o Deus Yahvé, o Eu Sou, o Deus da aliança. Ele está então, na verdade, enfatizando que os seus inimigos, ao amarem o que é vazio de significado, ao buscarem a mentira, estão abandonando a aliança que eles fizeram com o Deus verdadeiro. Mas esse Deus distingue, esse Deus coloca a sua atenção especial, coloca o seu afeto sobre uma pessoa, ou sobre um povo específico, que são os piedosos. Piedoso aqui é uma pessoa que entrou em aliança com o Senhor, alguém que foi alcançado pelo amor divino, que é protegido por Ele. Perceba que, assim como acontece muitas vezes hoje, no tempo de Davi, piedade parecia ser um motivo de chacota, de exclusão, motivo até mesmo de piada ou de uma certa perseguição. Mas o salmista nos relembra que, aos olhos de Deus, vale a pena ser piedoso. Vale a pena seguir os caminhos divinos, vale a pena andar segundo os valores da palavra de Deus. Porque Deus é aquele que ouve a nossa oração. Deus é aquele que conhece os seus eleitos. Muitas vezes nós podemos achar que aqueles que não conhecem a Deus são mais, parecem ser mais felizes do que nós, parecem ter menos problemas. Inclusive, o próprio salmista já passou por um momento assim. Você se lembra do Salmo 73? Onde, agora não mais Davi, mas Asaf começa a declarar: Senhor, eu invejava os arrogantes, eu via a prosperidade dos ímpios, eu sentia que era inútil manter a minha fé, até que entrei no santuário de Deus e me lembrei do fim deles. O pastor Leandro Lima, professor aqui em nosso seminário, em um de seus sermões, nos lembra de que o lucro da piedade não está nas bênçãos que alguém pode receber, mas sim em estar em uma relação íntima com o Senhor. O lucro da piedade não está nas bênçãos que alguém pode receber, mas sim em estar numa relação íntima com o Senhor, na comunhão com Deus, na proximidade com Deus. Essa é a confrontação de Davi: voltem-se para o Senhor. E o salmista continua sua confrontação orientando o seguinte, versículo 4: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa aos Efésios, já aplicando esse versículo: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, procure não dormir nervoso, não dormir irado, procure abandonar a sua ira antes de dormir. Não deixe que ela crie raízes no seu coração, que ela se transforme em amargura, em ódio, em raiva. Irar-se aqui é ficar perturbado, literalmente é tremer de raiva, ficar agitado. A recomendação então é que nós não podemos deixar que a nossa perturbação, a nossa agitação crie raízes, sugue a nossa energia e acabe se refletindo em outras áreas da nossa vida, através de atitudes pecaminosas. Mas Davi também nos diz como, né? Nos oferece o remédio: consultar e sossegar. A palavra consultar aqui é a mesma para falar, para conversar. Nós somos estimulados a conversar com o nosso próprio coração, ou seja, a fazermos um autoexame. O próprio Davi nos dá um exemplo em outro salmo, quando ele pergunta a si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que se comove, por que se perturba dentro de mim? E depois de fazer esse autoexame, o próximo passo é sossegar. Enquanto consultar tem a ver com você falar, com você expressar, sossegar tem a ver com você ficar em silêncio, com você procurar se acalmar, no sentido de esperar uma resposta de Deus. Mas não só isso, há também um apelo no versículo 5, para que os seus leitores se dediquem a Deus. Veja só o verso 5: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Ou seja, se dediquem a Deus, continuem a buscá-lo, continuem mantendo uma vida de piedade. A consolação que Davi traz aqui tem a ver com expectativa, ou seja, a importância de confiar e de esperar no Senhor, porque Ele vai agir. Se as minhas preocupações têm me trazido insônia, se a minha rotina tem sido cada vez mais cansativa, se a ansiedade vem sobre mim na hora que eu deito na cama, a palavra de Deus me orienta a procurar me sondar. O que é que tem me deixado assim? Coloco isso diante de Deus e sossego, aguardo, espero por Ele. Nós vimos até aqui então que Davi fez uma oração e uma confrontação. E Davi finaliza o seu salmo expressando a sua confiança. Ele volta a se dirigir a Deus e traz para si mesmo e para os seus leitores uma consolação. Versículo 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Há muitos que dizem, ou seja, diante do que eu estou passando, será que tem algo que possa ser feito? Será que eu posso experimentar o bem mesmo? Será que tem alguém que possa me socorrer? No meio da sua angústia, as pessoas ao redor de Davi entendiam que não havia nada de bom nas suas circunstâncias. E justamente por isso, Davi traz à sua mente uma bênção muito antiga e muito conhecida também entre o seu povo. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O pedido do salmista aqui resgata o fato de Deus ser esse Yahvé, o Deus da aliança. E por ter estabelecido uma aliança com o seu povo, Davi relembra a bênção aqui, as palavras da bênção de Arão. Você se lembra desse texto? Números capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Fazer resplandecer a luz do seu rosto é um pedido para que Deus derrame do seu favor sobre o seu povo novamente. É uma oração para que Deus se manifeste de modo favorável, para que Deus continue com eles. Aquele que mostrou o seu favor no passado, que fez bem ao seu povo, é o mesmo que pode fazer, que pode mostrar o bem novamente. E quando relembra que Deus é a fonte de todo o bem, que Deus é aquele que age em favor do seu povo, então o salmista mostra, né, expressa de onde vem a verdadeira alegria. Versículo 7, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. E note aqui que o salmista não está negando que os ímpios ou que os seus inimigos são tristes, que eles vivem frustrados ou insatisfeitos. Não. Ele reconhece que há alegria no mundo material, quando há fartura de cereal para eles, quando há fartura de vinho. Mas ele relembra que essa é uma alegria que pode ruir a qualquer momento. Mas há um tipo de alegria que é mais forte, que é eterna. E esse é o nosso desafio, meus irmãos. Essa é a nossa meta, é chegar ao ponto de entendermos que nós somos mais felizes com Deus do que com as nossas posses. Nós somos mais felizes com Deus do que com as nossas circunstâncias. Foi isso que nós cantamos no início do culto. Veja, se Deus trouxer sobre mim momentos de paz, momentos de abundância, momentos de festa, de alegria e de celebração, eu sou feliz. Mas se Deus trouxer sobre mim momentos de adversidade, momentos de angústia, que desafio falar: eu sou feliz, porque eu tenho o meu Deus, o Deus da aliança está comigo, Ele não me abandona. Enquanto os seus inimigos buscavam a vaidade e a mentira, o que poderia deixá-los temerosos, angustiados, Davi entende que só no Senhor ele poderia encontrar verdadeira satisfação e verdadeira proteção. E por isso ele finaliza o seu salmo dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Os justos podem se alegrar na graça protetora de Deus, porque ela nos traz paz e segurança diante das angústias da vida. Aqui é muito importante nós nos atentarmos para duas coisas. Primeiro, mais uma vez, lembre-se de que nesse salmo, Davi está compartilhando a sua experiência. Ele não nos ordena nada, talvez com exceção ali dos versículos 4 e 5. Mas isso quer dizer, meus irmãos, que sentir insônia não é pecado por si só. Não quer dizer que nós estamos necessariamente longe de Deus, afastados dele. A nossa dificuldade em dormir, em descansar, em nos sentirmos satisfeitos, nos sentirmos realizados, muitas vezes está relacionada a diversos fatores. Você se lembra da pesquisa que eu citei no início? 40% dos adolescentes têm insônia porque vão dormir olhando o celular, vão dormir assistindo TV. São outros fatores que não são necessariamente pecaminosos. O que nos leva a uma segunda observação: a nossa insônia muitas vezes pode estar sendo causada por fatores fisiológicos, biológicos ou até psicológicos. É importante nós entendermos isso, nós averiguarmos isso e usarmos os recursos disponíveis. Deus nos deu inteligência, Deus nos permite avançar nos estudos científicos, na medicina, na psicologia e em tantas outras áreas, para o nosso bem, para o nosso proveito. Por isso, é importante que eu avalie, que eu entenda que se a minha ansiedade, se a minha melancolia, se a minha insônia vem de algum fator biológico ou psicológico, eu posso procurar ajuda profissional. Aliás, eu devo procurar. Por isso que é importante fazer esse autoexame que Davi nos orienta aqui. Entender o que está acontecendo, quais são as causas disso. E uma vez certo disso, eu devo lembrar, nesses momentos de angústia, de aflição, de insônia, de ansiedade, de preocupação, que Deus está comigo. Davi podia experimentar essa paz que ele fala aqui, porque ele conhece a Deus. Ele pode afirmar o que ele afirma, porque ele conhece o Deus da aliança. Deus é o Deus da sua justiça, é aquele que ouve a sua oração. Davi conhecia esse Deus não só de saber o seu nome, não só de conhecer a sua lei, não só de ouvir falar, mas de viver diariamente com o Senhor, de experimentar Deus de forma pessoal. Esse que é o grande ensino desse salmo, o centro da experiência de Davi. Quantas vezes, meus irmãos, nós usamos de diversas desculpas para não experimentar Deus de forma pessoal, para não investirmos na nossa vida de oração, para não nos dedicarmos em nossa leitura e meditação da Bíblia, em estarmos junto com os nossos irmãos nos cultos públicos. Davi está nos convidando a abandonar as nossas desculpas e termos essa mesma experiência. O Deus da aliança quer fazer parte de nossa vida, quer nos trazer a paz que excede todo entendimento. E por isso, nós somos convidados a refletir sobre o fardo que temos carregado. Qual é a preocupação que tem tirado o seu sono? Qual é o aperto que você tem sentido? O que tem te dado um nó na garganta? o que tem te trazido insônia. Entregue hoje suas inquietações a Deus. Coloque isso diante do Senhor da Aliança, sabendo que Ele te ouve quando você clama por Ele. Para aqueles que estão temerosos, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Para aqueles que estão cansados, busque a Deus e sossegue, confie, descanse. Para aqueles que estão abatidos, lembre-se de que até aqui nos ajudou o Senhor e Ele não nos abandonará. Ele é o Deus da nossa justiça. A sua graça e a sua misericórdia se renovam sobre nós a cada manhã. Por isso que eu e você possamos experimentar as verdades do Salmo 4. Que nós possamos descansar e nos alegrar na graça protetora de Deus, porque ela nos traz paz e segurança diante das angústias da vida. Amém? Deus te abençoe.